no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Defensoras e defensores de direitos humanos do Sul Global participam de um encontro em Brasília. Após fortes chuvas, governo de Santarém decreta situação de emergência. Perícia aponta acidente como hipótese da morte de Gabriel Ferreira. Organizações indígenas contestam. Reunião fortalece articulação para o programa Bolsa Verde.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá, você. Na edição de hoje, defensoras e defensores de direitos humanos do Sul Global participam do 8º Encontro Nacional em Brasília. As informações você confere com a Dispésia.
O evento reúne cerca de 60 pessoas de 4 países, Brasil, Colômbia, Filipinas e África do Sul, com o objetivo de refletir sobre a conjuntura, trocar experiências e construir estratégias de proteção. O termo Sul Global é usado para se referir aos países que estão localizados no hemisfério sul do planeta, países que compartilham desafios históricos, sociais e econômicos semelhantes, como a exploração colonial. Eduardo Guimarães, da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, organização que faz parte do Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, destaca a importância do encontro.
Está agora num encontro cujo tema principal são os defensores do Sul Global. Isso é fundamental porque os direitos humanos sempre tiveram a universalidade como uma marca central em suas práticas, em sua existência. Mas atualmente, em uma sociedade globalizada, os desafios que todos nós que defendemos direitos humanos enfrentamos precisa ser partilhado. Então, nesse sentido, a presença dos companheiros do Sul Global, Filipinas, África do Sul, Colômbia, além de todo o conjunto de membros do comitê aqui do Brasil, é fundamental para que a gente possa partilhar experiências e compreender os desafios que nos colocam atualmente.
O encontro é o principal momento de articulação política, com reunião presencial da rede do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Durante o evento, ocorreu o relançamento do dossiê Vidas em Luta, 20 anos na defesa do direito de lutar. Maria Tranjan, da Artigo 19 Brasil e América do Sul, organização que também compõe o comitê, fala sobre a publicação.
O dossiê Vidas em Luta é a principal publicação, a principal pesquisa que o comitê produz desde o início, desde que foi criado, desde o começo da sua existência. E no marco de 20 anos de existência do comitê, em 2024, a gente ficou se debruçando e perguntando qual seria a melhor forma da gente ter essa publicação, de trazer achados e de trazer essa história de 20 anos dessa articulação que está cada vez maior e cada vez mais potente. E a gente refletiu muito e chegou à conclusão que o ideal seria a gente trazer não só os 20 anos de história do comitê, mas também os 20 anos da política pública de proteção no Brasil. O comitê foi criado para monitorar a implementação dessa política, a existência dessa política, e durante todos esses 20 anos atuou muito fortemente para que a política fosse cada vez melhor e para que ela existisse, principalmente nos momentos de crise que a gente viveu nos últimos anos. Então é uma publicação grande, ela está inclusive bem robusta, como vocês podem notar, mas porque justamente a gente tentou entrelaçar essas histórias. A história do comitê, a história dessa política pública e colocar também o que a gente vê aí como passos para o futuro, como possibilidades e como desafios.
O comitê é composto por mais de 45 organizações e movimentos sociais que buscam impulsionar e monitorar a implementação de uma política de proteção no Brasil e do Programa Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Perícia da Polícia Civil reconstrói dinâmica e aponta acidente como hipótese predominante em morte do indígena Gabriel Ferreira. Os detalhes você confere com Lauane Gonçalves.
A perícia técnica realizada pela Polícia Civil de Roraima apontou que a morte do indígena Gabriel Ferreira Rodrigues, de 28 anos, pode estar relacionada a um acidente de trânsito, seguido de desorientação em área de mata no município de Amajari, após dias desaparecido em fevereiro deste ano. A conclusão foi apresentada na última sexta-feira, em reunião com lideranças indígenas, representantes do CIR, Conselho Indígena de Roraima, da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e advogados, momento que foram expostas as hipóteses de acidente de trânsito, considerado o cenário predominante pela perícia, representando cerca de 80% da análise dos vestígios, e homicídio, que segue sob investigação. O laudo integra um conjunto de análises conduzidas de forma integrada, com base em vestígios coletados no local, exames necroscópicos e reprodução simulada dos fatos. Segundo o diretor do Instituto de Criminalística, Stephanie Ribeiro, a investigação integrada utilizou técnica de gradação de hipóteses, resultando em duas possibilidades: acidente e homicídio, sendo a primeira a mais consistente.
Os vestígios de maior peso foram, evidentemente, analisados e examinados pela perícia criminal, foi a hipótese do acidente. Em contrapartida, nós não conseguimos também descartar taxativamente a hipótese do homicídio. E ela ainda persiste nas nossas conclusões e no nosso resultado, só que com menor grau de plausibilidade. E talvez por isso tenha gerado uma pequena insatisfação, porque nós não conseguimos concluir com taxatividade um resultado sobre esse caso.
De acordo com a perícia, Gabriel esteve em uma comunidade durante a madrugada e, ao sair, seguiu pela rodovia RR-203. Na altura do quilômetro 26, há indícios de que ele sofreu um acidente enquanto conduzia uma motocicleta. Segundo o diretor Stephanie Ribeiro, após a queda, a vítima teria caído sobre um ninho de formigas tucandeiras, conhecidas por ferroadas extremamente dolorosas, o que pode ter provocado dor intensa, pânico e desorientação.
Em função da dor, do desespero, do pânico, ele tira as roupas, ao invés de caminhar para a RR-203, que ele estava a 1,5 metro de distância, ele adentra em direção à mata. Não era possível que nesse momento nós pudéssemos afirmar com extrema certeza qual eram as condições de plena de consciência do Gabriel, mas acreditamos, pelos eventos passados, que ela estava alterada. Ali nesse momento ele se desorienta, vai até uma vegetação localizada a 200 metros de distância, 230 metros de distância, e ele vai a óbito.
O exame necroscópico foi considerado complexo devido ao avançado estado de decomposição do corpo, localizado 9 dias após o desaparecimento. Segundo o médico legista, Dene Moraes, a causa da morte foi classificada como indeterminada.
E não encontramos fraturas, lesões traumáticas, ósseas. Encontramos algumas lesões na pele, algumas soluções de continuidade na pele que foram atribuídas à fauna local e apenas duas lesões cervicais que nos deixaram em dúvida, mas que depois a perícia criminal conseguiu chegar à conclusão do que poderia eventualmente ter causado as lesões. A causa da morte, ela se deu indeterminada devido ao estado de transformativo putrefativo que o corpo sofreu, então a gente não conseguiu concluir com exatidão a causa morte.
Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Conselho Indígena de Roraima, UCI, organização representativa dos povos Wapixana, Makuxi, Taurepangue, Sapará, Yanomami, Ingaricó, Waiuai, Iecuana e Patamona do estado de Roraima, amparado pelos artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 88, vem a público por meio de nota manifestar-se acerca do relatório final do inquérito policial sobre a morte da liderança Gabriel Ferreira Rodrigues, da região de Amajari. Gabriel desapareceu no dia 1 de fevereiro de 2026, sendo encontrado sem vida no dia 10 de fevereiro de 2026, às margens da rodovia 203, em circunstâncias que seguem causando profunda preocupação às comunidades indígenas. Conforme registrado nos autos, sua motocicleta, o aparelho celular e as vestes foram encontrados em local diverso a cerca de 250 metros de distância do ponto em que o corpo foi localizado. Já sem camisa, sem calça e sem calçados, trajando apenas cueca e meia. Tais circunstâncias reforçam a necessidade de completo esclarecimento dos fatos. O CIR acompanhou as etapas da investigação em diálogo institucional com a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública, observando o acesso às informações dentro dos parâmetros formais de transparência. Embora a conclusão investigativa tenha apontado até o momento para a tese de fato atípico, o CIR entende que é histórico o caso e elementos constantes do procedimento exigem cautela. Isso porque, embora a linha principal adotada tenha sido a de evento não criminoso, a hipótese de ação de terceiros não foi completamente afastada. Permanecem, portanto, dúvidas relevantes que impedem o encerramento precipitado do caso. Diante disso, o CIR buscará análise dos laudos por especialistas independentes, reiterará o pedido de atuação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, além de solicitar novas diligências periciais para o completo esclarecimento dos fatos. A justiça por Gabriel não é apenas um anseio familiar, mas uma demanda coletiva dos povos indígenas de Roraima. Sua morte impacta profundamente nossas comunidades, especialmente a juventude indígena, que perde uma liderança jovem em um cenário de insegurança e incerteza. O CI vai seguir acompanhando o caso até que não reste dúvida razoável sobre as circunstâncias da morte de Gabriel. Finaliza a nota. Previbarco inicia atendimento no município do Careiro e amplia acesso a serviços do INSS. Os atendimentos seguem até sexta-feira. As informações com Anderley Oliveira.
O Previbarco, unidade flutuante que leva serviços do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para mais perto da população, já iniciou os atendimentos no Careiro. A ação tem como objetivo facilitar o acesso aos atendimentos previdenciários, especialmente para moradores de áreas ribeirinhas. A gerente da agência digital do INSS no Careiro, Valéria Dias, informa como os beneficiários devem proceder.
Quero deixar uma informação muito importante para você que vem buscar o benefício. Procure primeiro o auditório da prefeitura, faça a triagem lá conosco e a partir daí vocês venham aqui para o barco para buscar o seu atendimento. O atendimento será de 8 às 12, de 1 até encerrar as fichas.
A gestora do Previbarco, Luciana Gotts, explica sobre os serviços.
Nós teremos os atendimentos de aposentadorias, salário maternidade, pensão por morte, benefício por incapacidade, o BPC deficiente, o BPC idoso, orientação, informação.
O Previbarco permanece no município até sexta-feira. Os atendimentos são realizados por ordem de chegada e os interessados devem apresentar documentos pessoais para garantir o acesso aos serviços. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, Polo Base do Cruzeiro do Sul recebe ação especial voltada à prevenção da tuberculose.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Governo do município de Santarém decreta situação de emergência após fortes chuvas. Mais de 100 famílias foram afetadas. A medida busca dar mais agilidade no atendimento. Confira com Daniela Pantoja.
Foi decretada na última sexta-feira em Santarém, no Pará, a situação de emergência após fortes e constantes chuvas que causaram alagamentos, transtornos e prejuízos à população. A decisão foi oficializada por meio de decreto municipal, que tem como objetivo dar maior agilidade às ações de resposta e ampliar a capacidade de atendimento às áreas afetadas. A medida foi discutida durante a reunião com o secretariado municipal, além de representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Secretaria Regional de Governo, que atua de forma integrada no enfrentamento à situação. De acordo com Dalisson Maia, coordenador da Defesa Civil Municipal, 133 famílias foram afetadas, no qual elas estão sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a Centras, e também está sendo executado um plano de ação que envolve o monitoramento constante das áreas de risco.
Foram 133 famílias afetadas, tá? As medidas serem tomadas é cadastro das famílias para que a gente possa, já que foi decretada a situação de emergência, inserir no sistema em Defesa Civil do Estado e Nacional. E as ações que estão sendo realizadas é através das Centras, que já iniciaram a entrega de colchões, cesta básica, redes, estão sendo feitas no momento. Após homologação ou reconhecimento do governo federal, aí a gente vai ver o que a gente vai solicitar para eles.
As medidas emergenciais iniciaram com a distribuição de cestas básicas nas regiões mais afetadas, o que garante assistência imediata às pessoas em situação de vulnerabilidade. Celsa Brito, secretária das Centras, relata que desde o acontecimento, esse acompanhamento está sendo feito. Nesta segunda-feira, foram entregues doações de colchões e outros mantimentos, além da conclusão dos cadastros das famílias.
E já na sexta-feira, na parte da tarde, nós fizemos já algumas entregas de cestas, né, para estar aí realmente dando esse benefício eventual. E hoje, né, nós estivemos novamente lá na segunda-feira, já com doações, né, de empresas parceiras, né, nesse momento, como a empresa Gazin, que a gente agradece imensamente, que doou 28 colchões, a empresa Novo Lar também, que doou camas box também, parceiros que doaram rede. E hoje nós estivemos aí mais perto, já preenchendo as listas, né, fazendo realmente esse cadastro direitinho para que futuramente a gente possa também enviar esses dados para o governo do estado em busca, né, de recursos, né.
Além das ações emergenciais, estão sendo executadas medidas estruturantes para minimizar os impactos das chuvas a longo prazo. Um projeto de drenagem está sendo encaminhado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Ministério das Cidades, com o objetivo de captar apoio técnico e recursos para as obras que possam solucionar de forma definitiva os problemas de alagamento no município. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em 80 dias de 2026, vereadores de Manaus trabalharam apenas 15 dias e deputados estaduais 19. As informações com Bruna Lander.
Esta segunda-feira é o dia de número 81 do ano de 2026. E os trabalhadores, que atuam em escala 6x1, já trabalharam 70 dias. Enquanto isso, os 41 vereadores de Manaus e os 24 deputados estaduais do Amazonas precisaram comparecer ao trabalho em apenas 15 dias na Câmara Municipal, a CMM, e 19 dias na Assembleia Legislativa, a ALEAN. Conforme o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, o SAPL, a CMM teve somente 14 sessões ordinárias plenárias desde a volta do recesso legislativo, no dia 9 de fevereiro. E entre solenidades e extraordinárias, os parlamentares municipais só precisaram comparecer à CMM em 15 dias. Também, de acordo com o SAPL, a ALEAN, a Assembleia Legislativa, teve 18 sessões plenárias desde a abertura do ano legislativo, no dia 3 de fevereiro. Contando com sessões especiais, os deputados estaduais precisaram registrar ponto em apenas 19 dias. Ou seja, os vereadores e os parlamentares do estado trabalharam menos de 25% dos dias de 2026 até agora. Sem considerar o mês de janeiro, que é o recesso parlamentar, eles só precisaram comparecer ao parlamento em apenas 40% dos dias. Isso é como dizer que a escala de trabalho dos parlamentares é menor do que 3x4, com menos de 3 dias de trabalho para mais de 4 dias de folga. Enquanto isso, mesmo sem trabalhar em janeiro, o presidente da Alean, Roberto Cidade, do União Brasil, por exemplo, recebeu R$ 82.400 brutos e R$ 46.300 em fevereiro. Já na CMM, o presidente Davi Reis, do Avante, levou R$ 26.000 em janeiro e o mesmo valor em fevereiro. A CMM tem 41 vereadores e a Assembleia Legislativa, 24 deputados. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polo Base de Cruzeiro do Sul, localizado nas terras indígenas Catuquina, recebe ação especial voltada à prevenção da tuberculose. Os detalhes com Laysa Maia.
Na última quinta-feira, 19 de março, o Polo Base de Cruzeiro do Sul, localizado nas terras indígenas Catuquina, recebeu uma ação especial voltada à conscientização e prevenção da tuberculose. A atividade fez parte da programação do mês de combate à doença e reuniu profissionais de saúde e membros da comunidade indígena Noquecoi, em um momento de orientação, cuidado e escuta. A coordenadora municipal do Programa de Tuberculose, Clice Araújo, participou da ação que abordou de forma simples e acessível os principais sinais e sintomas, além de reforçar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento correto. Durante a programação, foram realizadas palestras, rodas de conversa, distribuição de materiais informativos, aplicação do teste tuberculínico e coleta de amostras para exames. A iniciativa, organizada pelo Núcleo 5 em parceria com o Polo Base Indígena, reforça o compromisso com a saúde das populações indígenas, levando informação e atendimento a quem mais precisa. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Reunião fortalece a articulação para o programa Bolsa Verde na Flona do Tapajós. Nesta semana, uma série de visitas será desenvolvida para incentivar práticas de conservação ambiental e geração de renda para as famílias. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Uma série de atividades do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, ou até Socioambiental Bolsa Verde, será realizada nesta semana na Floresta Nacional do Tapajós, a Flona. A iniciativa é conduzida pela GR Assessoria e Planejamento de Projetos Agropecuários, empresa contratada pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATE, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. As ações estratégicas e de fortalecimento foram apresentadas durante a reunião nesta segunda-feira, na sede do ICMBio, em Santarém, no Pará. Niro Barrios, analista técnico da Inaté, explica como está sendo executado o programa na região.
Esse programa ele já iniciou, aqui ele está com uma execução em torno de 35% a 40%, porque são dois contratos e que vão beneficiar praticamente 1.000 famílias, né? E é um projeto onde o governo federal, preocupado com essa pauta ambiental, construiu então, a partir do MDA, da Anater, do Ministério do Meio Ambiente, né, um programa chamado Bolsa Verde, né? Que é um programa que prevê, entre outras coisas, trabalhar com essas comunidades basicamente em 3 grandes eixos. O primeiro, que é o eixo produtivo, é onde o programa prevê um acompanhamento dessas famílias, né? Identificando os avanços, os limites, os desafios no campo da produção, né? No campo da produção, da agroecologia, da sustentabilidade e principalmente para que essas famílias, né, elas possam melhorar a sua produção, melhorar os seus canais de comercialização, acesso a fomento, acesso à tecnologia.
O acompanhamento a essas comunidades a partir do programa iniciou no ano de 2025. A agenda desta semana inclui o monitoramento das comunidades e aldeias juntamente com a equipe da Anater, como relata Mara Siqueira, coordenadora técnica da GR Assessoria.
Essa semana nós teremos uma série de atividades. Na verdade, as nossas atividades já iniciaram em 2025, né? E como é toda a agenda, essa semana nós temos uma agenda um pouco mais especial. É porque nós temos o monitoramento e a presença da equipe da Anaté, que veio visualizar e, assim, vivenciar as atividades em campo, em loco, né? De fato, como acontece, dando destaque para as comunidades de aldeia dentro da Flona Tapajós, entendendo esse elo da assistência técnica com as políticas públicas dentro do território, do empoderamento também das mulheres, que isso é muito importante. Então, essa semana nós vamos ter reuniões com algumas comunidades e aldeias, e dentro dessas reuniões nós vamos poder debater os resultados da nossa entidade com quanto empresa de Até.
Mara destaca que a partir da assessoria técnica e extensão rural foi possível identificar 30 famílias da Flona que vão trabalhar com o programa de aquisição de alimentos, o PAA, um resultado muito bom para a região.
Nós conseguimos dialogar com essas comunidades, com essas famílias, e identificamos 30 famílias dentro da Flona que irão estar trabalhando com o PAA, vão executar o programa. Isso para a gente, quanto assistência técnica, é muito importante, um resultado muito bom, principalmente para as comunidades e aldeias.
O programa Bolsa Verde busca incentivar práticas de conservação ambiental e geração de renda para famílias que vivem em áreas de floresta, promovendo inclusão social e sustentabilidade. Dentro desse contexto, é importante reforçar que a articulação com parceiros locais é considerada necessária para ampliar o alcance das ações e consolidar políticas de assistência técnica e extensão rural voltadas ao fortalecimento das comunidades. Participaram desta reunião representantes de órgãos públicos, entidades parceiras e lideranças comunitárias. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fórum das Águas do Amazonas realiza a terceira edição da Romaria das Águas. A programação marcou o Dia Mundial da Água e fez um alerta para a responsabilidade ambiental. Os detalhes com Júlia Viana.
O Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, reforça o debate sobre o uso consciente e a preservação dos recursos hídricos. Em Manaus, a data destacou a realidade dos rios e igarapés, que enfrentam poluição e descarte irregular de lixo. Para marcar o dia, o Fórum das Águas do Amazonas realizou a terceira edição da Romaria das Águas. A mobilização reuniu moradores e entidades em uma barqueata até o Encontro das Águas. O ato defendeu o acesso à água como direito e chamou a atenção para a necessidade de proteger os rios da região. Segundo Sérgio Bringel, a legislação brasileira não é adequada aos rios da Amazônia. Ele destaca que a maioria dos igarapés estão contaminados.
Um dos nossos desafios é justamente um problema de legislação. A legislação brasileira, ela não é adequada para os rios da Amazônia. Os rios da Amazônia não se enquadram na legislação brasileira, entre Puraquequara e o rio Tarumãçu, que é o limite da cidade atualmente. Entre esses dois rios, Tarumã e Puraquequara, você não vai encontrar um único igarapé que esteja em condições naturais. Estão todos completamente contaminados, ou com maior índice ou com menor índice de contaminação.
A Igreja Católica também participa do debate e reforça o cuidado com a criação. O cardeal Leonardo Steiner afirma que o Dia da Água é um convite à consciência e à convivência com esse recurso essencial.
Celebrar o Dia da Água é motivo de esperança, é trazer de novo a questão da água. Se nós conseguimos colocar a questão da água, isso é motivo de esperança. Não é por nada que se criou o dia, para recordarmos não apenas a sua importância, mas a necessidade da convivialidade com a água e a água conosco.
Frei Paulo Xavier alerta para o consumo excessivo e o desperdício, tema abordado na encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si.
Nós que vivemos nesta porção de terra da Amazônia, o grande desafio que cerca a nossa vida é aquilo que o Papa, já na Laudato Si, chama a atenção sobre a questão da água. A questão da água é conhecida a impossibilidade de sustentar o nível atual de consumo dos países mais desenvolvidos e dos setores mais ricos da sociedade, onde o hábito de desperdiçar e jogar fora atinge níveis inauditos.
Especialistas e movimentos sociais defendem mudanças de hábitos e ações coletivas para enfrentar o problema. Medidas simples como o descarte correto do lixo e o uso responsável da água ajudam a preservar o recurso e garantir qualidade de vida para as próximas gerações. Com informações de Rafaela Morim, de Santarém, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
A escolha de novos representantes políticos nunca é um ato trivial. Em uma democracia como a brasileira, votar para presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais é decidir os rumos do nosso país pelos próximos anos. Mas, para quem vive na Amazônia brasileira, essa escolha ganha um peso ainda maior. Estamos falando de uma região estratégica para o Brasil e para o mundo. A Amazônia não é apenas um bioma. É fonte de vida, de cultura, de economia e de identidade para milhões de brasileiros. E as decisões tomadas em Brasília, nos estados e nas assembleias legislativas e no Congresso, impactam diretamente o cotidiano de quem vive aqui, do ribeirinho ao produtor rural, do indígena ao morador das cidades. Ao escolher um presidente da República, o eleitor define a condução de políticas nacionais como meio ambiente, economia, saúde, educação e soberania. É esse líder que vai dialogar com o mundo sobre a Amazônia, equilibrando preservação e desenvolvimento, e, sobretudo, desenvolvimento sustentável. Para a Amazônia, isso significa escolher representantes comprometidos com o desenvolvimento sustentável, aquele que gera renda, respeita a floresta e valoriza as populações que aqui vivem. Significa também exigir políticas públicas que combatam o desmatamento ilegal, incentive a bioeconomia e garantam qualidade de vida para a população. O voto, portanto, não é apenas um direito. É uma ferramenta de transformação. É a oportunidade de dar voz às necessidades da Amazônia dentro das estruturas do poder do país. Mais do que escolher nomes, é preciso escolher projetos, propostas e compromissos. O futuro da Amazônia e do Brasil passa pelas decisões feitas nas urnas e essa escolha começa com cada eleitor. Pense nisso e tenha uma boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4.416 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Aderlé Oliveira, Daniela Pantoja, Júlio Viana, Adispésia, Lauane Gonçalves, Laísa Maia e Bruna Elande. Edição: Daleuço Menezes. Produção e apresentação: Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.